continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Daniel Sarkis. Seja bem-vindo, Daniel.
Olá, pessoal do Brasil Regional. Um prazer estar com vocês, hein?
Vamos começar falando da sua obra, do seu trabalho, da sua música. Você foi autodidata, primeiramente, né, Daniel? Depois você fez um curso com alguns professores, aí o Jaime Ernest Dias e o Paulo André Tavares.
Bom, comecei primeiro tocando guitarra, ainda toco, né? Um instrumento que eu toco bastante. Comecei aprendendo sozinho, fiz algumas aulas, assim, com dicas de alguns amigos. E eu tive um professor só por um mês, né? Ele sumiu. E eu continuei tocando, tirando música de ouvido, praticando. E aí eu entrei na escola de música. E lá que eu fui aprofundar mais esses estudos, exatamente com esses professores. O Jaime Ernest Dias, Paulo André Tavares. E, na verdade, eu tive uma grande professora também, que foi a Cida Alvim, que me deu aula de violão erudito também. Foi uma pessoa muito importante na minha evolução, né, como músico.
Sim. E como é que despertou a música em você, Daniel?
Ah, isso vem desde criança, que eu me entendo por gente quase, assim. Minha irmã tinha alguns discos, né, mais de rock, né, na época a gente ouvia muito rock, né. Hoje em dia eu sou muito roqueiro. E eu começava a ouvir, aí eu, quando não tinha ninguém em casa, eu pegava, ficava ouvindo também sozinho. E aí você vai despertando esse gosto, né, pela música, por tudo, e por um instrumento, né, você acaba se identificando com algum instrumento. E foi uma questão de tempo, né, começar a tocar. Eu comecei a tocar com uns 15 anos de idade, mais ou menos.
É, você gostava de rock e o rock lembra a guitarra, então você...
Exatamente. E aí a gente tinha uns amigos no bloco, na quadra que eu morava, e um dia a gente tava lá embaixo conversando e falou: ah, vamos montar a banda de rock, vamos. Ah, eu vou tocar guitarra, ah, eu vou tocar baixo. E a gente começou a brincar, e não saiu de nada, né? Não deu em nada, mas... É, não formamos a banda, mas eu continuei. Acabei tomando gosto pela música e continuei estudando guitarra e violão. Na escola de música eu fiz violão, erudito e popular.
E você também estudou, depois fez uns aperfeiçoamentos aí com grandes professores, grandes mestres, no caso, Nelson Faria e Ian Guest, não é?
Foram cursos, curso de verão, né? Fiz 3 cursos de verão com esses professores e tudo. E era bem legal, né, que eram pessoas de todo o Brasil, muitos músicos, os professores que vieram, né, ficavam 2 semanas direto, a aula de segunda a sábado, praticamente o dia inteiro você ficava na escola de música, e você vivia e respirava música, né, era interessante, via novas técnicas, conhecia muita música, né. Tanto na escola de música quanto nesses cursos de verão também.
É, para os ouvintes se situar um pouquinho, Daniel, o curso de verão ele é feito normalmente no mês de janeiro, né, aqui na Escola de Música de Brasília.
Isso, exatamente. Curso que vem professores do mundo inteiro, grandes professores, né, renomados, e do Brasil também.
E aí aquela convivência de 2 semanas ali com muita música... Muita interação, né? Muitos instrumentos. É um ambiente muito legal, né?
Ah, não. É incrível, né? Que você tem praticamente a nata, né, da música do Brasil, assim, de grandes alunos, grandes professores. Shows todos os dias, você tem shows ao vivo. E você tem contato, você pode ir lá conversar com um professor de bateria, né? Professor de baixo, de guitarra. E isso é muito bom, né? Muito bom, tanto para a cidade quanto para os músicos também, né?
Queria até observar também, Daniel, que você forma um duo com o Jorge Brasil, né? Que é o duo Mandrágora.
Sim, sim.
E vocês lançaram o primeiro CD em 2003, que leva o nome do duo, né? Mandrágora.
É, na verdade foi em 2004 que a gente lançou ele, lá na Caixa Econômica. E foi um show maravilhoso, com banda, com vários amigos no palco, palco super bonito, e foi um super show, né, quando a gente fez.
E vamos ouvir um pouquinho de música então, Daniel?
Vamos.
O que você sugere aí para os nossos ouvintes?
Ah, eu vou sugerir uma música, que é uma música que a gente... O CD começou como se fosse... A gente pensou em gravar só o duo de violões, né? Mas no estúdio começou a pintar várias ideias, a gente deixou fluir, né? E acabou a gente convidando vários amigos, né? E nesse CD ficou até engraçado, que a primeira ideia era gravar só os 2 violões.
Sim.
Mas nesse primeiro CD só tem uma música com 2 violões. Todas as outras músicas têm participação de percussão, e tem 2 músicas com guitarra, baixo, flauta. E aí eu vou indicar para tocar aí uma música bem legal, eu, inclusive eu tô fazendo a guitarra aí e faço solo também, que é Albatroz, do Jorge Brasil.
Você pode indicar outra também, mais uma.
Ah, pode botar uma música que a gente tocava muito ainda, de vez em quando toca, que é a Lua Nova. Uma música bem gostosa, uma música que a gente gosta muito de tocar também.
Então vamos ouvir Albatroz e Lua Nova.
Bacana.
We'll be right back. Brasil Regional está conversando com Daniel Sarkis, que acabou de sugerir duas músicas, Albatroz, e na sequência ouvimos Lua Nova. Daniel, defina um pouquinho o som de vocês. É um som instrumental, não é? Mas que tem muitas referências rítmicas, não é?
É, a gente trabalha o som principalmente, assim, bom, é um instrumental autoral, né, praticamente. É difícil definir, botar rótulos e tudo, mas é um instrumental moderno, uma música instrumental brasileira moderna, né? A gente trabalha com diversos ritmos, né, compassos compostos, 7, 5, 6. E a gente, uma particularidade que a gente gosta muito é trabalhar com as afinações dos instrumentos, né? Mudar a afinação e dar uma gama enorme, né, de timbres. Isso é uma característica forte no nosso trabalho também.
É verdade, né? Com muitas polirritmias também, não é?
É.
E desse trabalho vocês fizeram o Mandrágora, tem várias músicas autorais, como você disse, e tem também algumas, né? A Roda Gigante, que é do Ofel, né? Ultrapássaro,
sim.
É o Dante Ozzetti.
Sim, a gente teve o prazer e o privilégio de conhecer esses músicos do Ofel, o Luiz Bueno e o Fernando Melo. São amigos queridíssimos. Sempre quando a gente vai para São Paulo, eles vêm para cá, a gente se encontra, vamos assistir eles também. São músicos, assim, são referências pra gente. Além de músicos magníficos, são pessoas super gentis, super carinhosas. Com certeza é uma grande influência pra gente, né?
Agora, o Mandrágora vem de onde? Como vocês imaginaram esse nome?
Na verdade, foi o Jorge, né, que começou, eu nem fazia parte dele, começou como se fosse um trio, né? Fizeram só um show. Depois o Jorge até pode explicar melhor.
Sim, ele vai falar com a gente aqui também.
Bacana. E eles fizeram só um show, eu estava até assistindo. E aí cada um foi para um canto, era uma flautista e um outro violonista, guitarrista. E aí cada um seguiu seus projetos, seus trabalhos. E aí a gente estava um dia num bar, não sei o quê. O Jorge recebeu um convite de uma amiga para tocar numa vernissagem, num café. E ele me chamou, ó, tem algumas músicas. A gente já tocava, a gente já se conhecia lá da escola de música.
Sim.
E aí falei, vamos montar um trabalho, vamos fazer um duo, vamos pegar essas músicas, fazer outras. A gente pegou alguns temas de alguns músicos Chico César, algumas coisas assim mais conhecidas. E a gente fez, montou um repertóriozinho e começou a tocar. E estamos aí até hoje, 20 anos.
É verdade. E nos shows de vocês, eu já fui, né? Ou no show do duo. Vocês também gostam de ter muitas imagens, né? Vídeos que dão uma atmosfera assim, ao show, né? E às músicas, né?
É, isso começou já tem algum tempo, assim, e várias pessoas que chegavam pra gente falavam, pô, o som de vocês é muito visual, né? Eu imagino, sabe, paisagens, isso aqui. A gente falava, não, a gente também. E a gente começou a usar nos nossos shows ao vivo essas projeções, em algumas músicas, não em todas, com algumas imagens que se referem à própria música, né? A gente tem tido um retorno bem legal, assim, e dá um dinamismo, né, pro show e tudo, e fica bem legal. O show também não é só música, né? É, acho que é um espetáculo, você tem que mostrar tudo que for possível para gerar um grande entretenimento, né?
É verdade, os grandes shows também, eles usam muito...
É, hoje em dia, né, você vê, praticamente não tem um show que não tem uma projeção de vídeo, né? É raro você ver um show sem projeções de vídeo.
É mesmo.
São duas linguagens que estão andando juntas agora, ultimamente, o que é muito bom, né, que enriquece bastante o espetáculo.
Com certeza. Agora tem trabalho novo aí, os ouvintes e quem quiser se interessar em ouvi-los, pode procurar aí nas plataformas, já está disponível, Daniel?
Sim, sim, acabou o nosso DVD, né, que é o nosso terceiro trabalho, o primeiro foi o Mandrágora em 2004, depois de 10 anos a gente gravou o Paralelo 31, são os dois CDs de estúdio, e agora recentemente chegou o nosso CD e DVD ao vivo. Já está na todas as plataformas digitais, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Os vídeos a gente está lançando eles aos poucos. A gente lançou o primeiro vídeo, vai sempre estar soltando um vídeo assim em determinado tempo. A gente lança o primeiro, depois lança o segundo e vai lançando.
Daniel, muito obrigado pela tua disposição de nos atender aqui, explicar um pouquinho para os ouvintes o trabalho e mostrar também o trabalho para os nossos ouvintes aí do Brasil inteiro.
Ô, Deraldo, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os amigos da rádio aí, e é isso, vamos divulgar a boa música, ouvir a boa música, ir a shows, que a gente está precisando. Eu sinto muita falta. Hoje em dia as pessoas não têm saído mais de casa para ir em shows, em espetáculos. A gente precisa prestigiar a arte, principalmente da cidade aqui de Brasília e da cidade que vocês moram. Prestigie o artista, compre o seu merchandising, seus CDs, camisetas e, principalmente, vá a shows. Vá apreciar a boa música brasileira.
Convite feito e tomara que seja atendido. Muito obrigado, Daniel.
Geraldo, muito obrigado. Um abraço a todos.
Você está com o Brasil Regional.